Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. 8 horas da manhã seguinte embarcaram Mimimzio e as duas senhoras em um Scaler, o mais comodo e o mais ligeiro que e fora possível encontrar. Depois de curta viagem foi o nosso que Fiebatei postar-se perto da Ilha das Cobras e em frente do Arsenal de Marinha, almeja-se chavão o Imperador e o Príncipe Duque de Essi. O dia desde julho amanhecerá, Arbitrione. O mar estava sereno, e a baía de Nick e Petois, e 86 o culto do Deviver de toda em Empol com se a missa de seu encantos naturais. Havia, porém, alguma coisa ainda mais esplendida que o dia, ainda mais magnífica que a vasta se admirável baía que arrobala todos os navegantes. Se ainda mais sublime que o mar, era o sentimento geral, e único que rompia de todas as almas, que falava nos olhos, no semblante, no enlevamonlo, nas expansões enleusiásticas de uma extraordinária multidão de senhoras, sido homens de todas as idades, de todas as condições sociais, de todas as nacionalidades, que enchiam o arsenal, corroavam os montes vizinhos, acumulavam-se, nas janelas das ruas mais próximas, espraiavam-se na Ilha das Cobras, e coalhavam o mar de vapores de barcas, de escaleres seitos de batelões. Antes de tudo é preciso lembrar o que uma longa observação tem já provado. O culto do dever 187, a população da capital do Brasil, não se faz notável por aquelas faces, e sempre inflam memeves manifestações de arrebatamento que se observer vão com frequência em codas capitães do mundo. Às vezes, em dias e atos solenes, conserva mesmo uma certa gravidade que a alguns tem parecido frieza. Não é uma censura, é antes me elogio que faço a essa nobre população, que é calma e aparentemente remissa nas horas las plácidas, e nas épocas normais, mas que sabe exaltar-se quase até o delírio nas ocasiões supremas em que o patriotismo, o amor da liberdade, a dedicação ao seu monarca, despertam ao brado dos corações vigilantes. A sua mal chamada frieza é a do guerreiro heróico, o que dorme tranquilo durante a paz e se levanta impávido ao primeiro grito de guerra. É a da lealdade que não se anuncia em manifestações inúteis, e que fontânea e fervor 188 culto do dever rosa se demanda no dia do perigo e na hora dos sacrifícios. Um exemplo entre mil exemplos. A Guarda Nacional da Corte desde longos anos tem sido chamada a auxiliar a tropa de linha no serviço da guarnição da Edítio, e sempre houve que lamentar a necessidade de punições disciplinárias para se vencer a reiulância pertinaz, mas explicável de muitos guardase. Declarou-se, porém, a guerra ao Paraguai. A tropa de linha teve de marchar toda para o sul. A Guarda Nacional foi então chamada a guarnecer não só a Cidaflé, mas também as fortalezas. E no primeiro dia que tal serviço de leve a começar, não faltou um único guarfada a pagar esse tributo de civismo. Eis aí com a supofa mesa do careca. O dia desde julho podela lambem ser apondo como um outro exemplo, ou do mais espontâneo, estrondoc, eloante neste revê nevevete culto. Dever 189 e fupiajal do um povo a saudar, a vicforiar, a render cultos de patriótica gratidão ao chefe do Estado, não há muitos dias como esse na vida do homem. Eu não posso, nem tenho a intenção de descrever tudo tu vi, ou vi assente. Lembrarei apenas algumas das impressões mais visíveis. O imperador e o príncipe seu genro tinham chegado ao arsenal de marinha no meio de xlacpitosas aclinações, se segui-los e usas compacta da volvo que os victoriava com inexprimível fervor. O arsenal já, esta, ocupado por muita gente, e ao portão dele houve confusão, porque a guarda já não podia permitir livre entrada à multidão. Sendo o imperador a guarda cedeu ao amor do povo, e a multidão entrou, tardou, e todo o espaço desapareceu ocupado por elas 190 o culto do dever. Uma corrente de incessantes comunicações se estabelecera da terra para o mar, onde todos eu sabendo quanto se passava no arsenal. O imperador demorou-se algum tempo recebendo assendo na sala de uma das casas desse grande estabelecimento as despedidas do corpo consular da Câmara Municipal e de muitos cidadãos. Depois, nós outros que nos achávamos no mar, adivinhamos que o imperador apaquecera e passava revista às tropas que lambem deviam embarcar. Adivinhamos pela imensa, unissona e continuada aclamação do povo numerado no arsenal. A revista não foi longa. Foi em seguida o imperador assistiu, como costumava, ao embarque de todos os soldados, depois do que, e sempre acompanhado do Duque de Mexec, dirijo-se para o Vapor Santa Maria, passando o culto do dever 191 por um outro no qual recebeu os cumprimentos de muitos senadores, deputados e diversos cidadãos. Nessa ocasião pudemos vê-lo bem distinclamente durante alguns minutos. Trajava sobre casaca de marinha e trazia o bonete de pequeno uniforme. Mas a partida foi ainda demorada por 2 horas, pelo anúncio da chegada de um vapor que trazia do norte novos contingentes para o exército. O imperador quis ir mostrar-se aos soldados que acabavam de chegar, quis vê-los também inteirar-se das comunicações oficiais e notícias vindas das províncias daquele parte do império. Tive então bastante ervar as 2 senhoras que comigo estavam. Plácida, alheia a quanto nos rodeava, tinha os olhos sempre fixados no ponto onde lhe diziam que se achava o imperador, e de 192 o culto dever meu a momento repelia invavelmente a mesma pergunta. Onde está ele? Angelina cedera pouco a pouco à influência irresistível da emoção que todos experimentam lavão, seu coração tomara canhão ávida. O ibrira-se para receber os sementos gentos generosos, potentes exclusivos daquele dia da pátria. Eu a vi coar as faces, desde tantos dias sempre tão abatidas e paulidas, de súbito as cecesas cora a mais bela cor de rosa. Quis provocar a falar e disse-lhe. Creio que o ardor do sol eslale abra as ânduas. Faz. E ela me respondeu. Não é o ardor do sol, é a alma. Arrepende-se de haver cedigilo ao meu empenho e consentido em vir. Noa anestes peclaiolo sublime a mais por a religião de 2 deveres sagrado, zero quet do deve 103, o dever impimpedor, para com a pátria. E o dever de um nobre povo paira com o monarquebe. Porque então se assim aflizo se enchido de lagragrima por mais de uma vez. É o entusiasmo que ai faz chorar. Minam, por uma de uma vez, mas númeto me lenferado do orgulho patódico e da gloria que sentiria meu pai, saudando hoje o imperador que ele tanto amava. E onde está o imperador? Pijin faetida em plaida. Não pude responder, houve um movimento elétrico, uma agitação, um flitetaldo do povo, uma erupção ruidosa. A troa adora de aclamações, os vapores largasda, e enus me embaleis a fez vaiar pelas ondas a chatuneiro, me emecei a partida augusta. Zero nosso escaleira adiantou-se a manhã Brandon, folheou a ilha das cobras, fez fece ao largo. E desenovei o culto do rentão uma linha de 13 lindas barcas a vapor seguindo para a barra. O vapor Santa Maria, que levava o imperador e o príncipe, é do marcha superior. Avançava o fano-se garboso, só imperador em pempeno passadiço com a cabeça descoberta. Tinha o bona na mão direita. Saudava com ele a multidão que, entusiasmada e como delirante, prorrompia em vivas estrepitosos, acenando fervorosamente com os chapéus, com os lenços, com os braços. Um só grito remava na imensa baía de Niterói. De todos os lados, da terra tido mar partia de milhares e milhares de bocas. Viva o imperador! O Santa Maria passou a 2 braças do nosso escaler. Levantámo-no, menos a pobre paralítica, que não podendo fazê-lo bradava. Dei-me chão! O imperador tinha nos lábios um doce, e inir o culto do dever 105 mado sorriso. Mas seus olhos e seu semblante denunciavam profunda comoção. Saudou-nos levantando seu bonete. E com um movimento a cabeça agradeceu-nos as nossas repetidas aclamações. O Santa Maria foi seguindo. Quando não pude mais distinguir o vulto majestoso do imperador, voltei-me e vi Angelina e Plácida chorando e cortando as lágrimas com o grito que lhe sabia dos corações, com o mesmo grito irrompido do coração de todos. Viva o imperador! Chave, chave!